Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre de 2013 e do ano de 2013. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que estarão disponíveis para responder perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Ruiz Rostirola, diretor-vice-presidente e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release e o relatório de administração encontram-se disponíveis no website http://ri.grendene.com.br nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras de negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado a todos por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2013. Nossa visão do momento atual do mercado e da companhia, bem como as perspectivas para o futuro. Como o senhor sabe, divulgamos ontem as informações referentes a esse período após o encerramento do mercado. Como de praxe, farei então um breve comentário sobre as informações que divulgamos ontem, abrindo então espaço para perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. Em 2013, como era a nossa expectativa, a Grendene distribui como dividendos 300,1 milhões de reais, valor ainda maior que o recorde do ano passado de 293 milhões. Após a abertura de capital, a Grendene já distribuiu acumuladamente 1,6 bilhão em dividendos, o que representa R$ 5,15 por ação. O estatuto estabelece que o dividendo mínimo obrigatório seja computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após a constituição das reservas previstas na lei. Com base no montante apurado em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 300.465.857,83, menos as antecipações trimestrais efetuadas no valor de R$ 189.392.220, a companhia pagará o saldo de dividendos ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2013, no valor de R$ 110.664.960,00, a partir de 23 de abril de 2014. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias inscritos nos registros da companhia em 10 de abril de 2014, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 11 de abril de 2004 na BMF Bovespa. mudança na política de dividendos. Tendo em vista a edição da medida provisória número 627, de 11 de novembro de 2013, que revoga o regime tributário de transição, o RTT, e traz outras providências, dentre elas, a alteração no decreto-lei número 1598, de 77, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido. Especificamente, a alteração trazida pelo artigo 2º da medida provisória ao decreto-lei número 1598, de 26 de dezembro de 1977, introduziu norma que, de forma expressa, passou a determinar a exclusão das receitas decorrentes de subvenções para investimento no cálculo do lucro da exploração. De acordo com os estudos promovidos pela empresa, este dispositivo legal afetará a tributação incidente sobre os incentivos fiscais estaduais no momento em que integrarem a base de dividendos, e que a referida medida ainda não foi transformada em lei e, antes de sua votação, recebeu diversas emendas que podem alterar estas questões. Em face da medida 627 de 2013, decidimos alterar nossa política de dividendos, não fazendo destinação diversa de incentivos fiscais estaduais para comporem a base de dividendos, como vínhamos fazendo, e distribuir como dividendos a totalidade dos lucros que não tem como origem os incentivos fiscais estaduais após a constituição das reservas legais e estatutárias. Voltaremos a analisar essa política quando e se a medida provisória 627/13 for convertida em lei ou sofrer alterações. Adicionalmente, manteremos a nossa política de distribuição trimestral dos dividendos. Referente às exportações, gostaríamos de salientar que a Grendene mantém, pelo 11º ano consecutivo, a liderança com folga nas exportações brasileiras de calçados, atingindo 41,1% das exportações brasileiras no ano de 2013, evidenciando seu poder de competição nos mercados internacionais. Referente ao desempenho de 2013, em 2013, alcançamos um ganho total para os acionistas, lucro líquido, de R$ 433,5 milhões. Deste total, destinamos R$ 300,1 milhões ao pagamento de dividendos, reinvestindo o restante na companhia. O lucro obtido, equivalente a 1,44 por ação, foi 1,1% maior que no ano anterior. Proporcionou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 22,2%. Foi 23,8% em 2012 e 18,8% em 2011. Com uma robusta geração de caixa proveniente das atividades operacionais de R$ 303,3 milhões. A distribuição de dividendos representou um dividend yield de 5%, se considerada a cotação média ponderada em 2013, e um payout realizado de 71,8% dos lucros obtidos. Desde a abertura de capital em outubro de 2004, o valor patrimonial por ação, ajustados aos desdobramentos, aumentou 180,5%. O lucro líquido por ação aumentou 114,8%, com taxas compostas médias de crescimento de 12,1% e 8,9%, respectivamente, sendo que o retorno acumulado aos acionistas na forma de dividendo foi de R$ 1,6 bilhões de reais, ou 5,15 por ação. Em 2013, a ação da companhia cresceu 14,8%, considerando o reinvestimento dos dividendos com base com bom crescimento na liquidez, que ao final do ano, em dezembro de 2013, negociava em torno de 8,7 milhões de reais por dia, com 1.596 negócios. O valor de mercado atingiu 5,7 bilhões de reais, 83,9% superior ao valor da companhia na abertura de capital em 2004, que era de 3,1 bilhões de reais. Também em 2013, ultrapassamos o significativo marco de produção e venda de 200 milhões de pares em nossas 13 fábricas de calçados, todas elas localizadas no Brasil, sendo 165,7 milhões de pares consumidos no mercado interno, correspondentes a estimados 20,1% do consumo aparente de calçados no país e 50,5 milhões de pares exportados, correspondentes, como já dissemos, a 41,1% das exportações brasileiras no período, totalizando assim uma venda, produção e venda de 216,2 milhões de pares. Dessa forma, segundo dados publicados pelo SESEC, a Grendene mantém folgadamente a liderança das exportações. Entretanto, as dificuldades do quarto trimestre de 2013 já permite antecipar que 2014 será um ano difícil. A receita bruta no mercado interno cresceu 9,1% e 2,6% no mercado externo em relação ao quarto trimestre de 2012. O crescimento apresentado no quarto trimestre de 2013 foi composto por uma elevação de 7,6% no volume de pares embarcados e preços médios estáveis de R$ 12,55 por pares, comparativamente ao quarto trimestre de 2012. Neste trimestre, produzimos 59,8 milhões de pares, utilizando o limite de nossa capacidade produtiva, e entregamos 68,9 milhões de pares ao mercado. O mais significativo é que fizemos isso sem perder eficiência. Pelo contrário, melhoramos a produtividade. Entretanto, diante de um mercado pouco dinâmico na demanda e muito competitivo na oferta, decidimos não passar para os preços os aumentos de custos que enfrentamos ao longo do ano. Com crescimento de 6,4% na receita líquida, o EBIT diminuiu de 167,8 milhões no quarto trimestre de 2012 para 139,4 milhões no quarto trimestre de 2013, uma diminuição de 16,9%. Essa performance foi obtida com o CPV por par superior ao obtido em 2012 em 31 centavos. R$ 5,52 por par no quarto trimestre de 2013 contra R$ 5,21 por par no quarto trimestre de 2012. Na nova fábrica, planejada para garantir a continuidade do nosso crescimento, investimos cerca de R$ 64 milhões, adicionando a capacidade anual de produção de aproximadamente 50 milhões de pares, e atingindo assim a capacidade instalada de cerca de 250 milhões de pares por ano. Adicionalmente, reconhecemos como despesa do ano os gastos com publicidade e propaganda no valor de 163,7 milhões e no desenvolvimento de novos produtos de aproximadamente 50 milhões de reais. O ano de 2013 foi também de grandes transformações no sistema de governança corporativa da Grendene. Os acionistas controladores e fundadores da empresa renunciaram aos cargos de presidente e vice-presidente após 42 anos liderando o dia a dia da companhia, dando lugar a novos executivos em sua maioria formado durante o desenvolvimento e crescimento da empresa. A transição tranquila, sem impactos negativos nos resultados, espelha bem a maturidade deste sistema. Nos últimos 5 anos, de 2008 a 2013, apesar das crises internas e externas e da taxa de câmbio desfavorável, a Grendene obteve um crescimento médio composto de 11,8% ao ano na receita líquida, 12,6% ao ano no lucro líquido e 22,5% ao ano nos dividendos efetivamente pagos. Neste período, alternamos anos de perda e ganho de market share. Em 2013, avaliamos que novamente ganhamos market share em todos os mercados-alvo. Nos próximos anos, a administração tem a determinação de manter e, se possível, elevar o patamar das margens obtidas neste período, consolidando a tendência estabelecida. A qualidade de nossos produtos, a força de nossas marcas e o reconhecimento do varejo e clientes finais, bem como nossa alta eficiência operacional, servem de base a essa expectativa. Neste ano de 2013, os números absolutos de resultado foram maiores que os de 2012, mas o crescimento do lucro deixou a desejar, com o estreitamento das margens, efeito que foi mais pronunciado no quarto trimestre de 2013. Entretanto, levando em conta as dificuldades enfrentadas, os resultados foram satisfatórios na opinião da administração. Neste ano, enfrentamos o aumento dos preços em matérias-primas importantes, em um mercado pouco dinâmico pelo terceiro ano consecutivo. Manifestações populares que prejudicaram o varejo nos meses de junho e julho. Volatilidade cambial, que torna a decisão de compra de nossos clientes mais complexa. E uma continuada competição muito acirrada. Apesar de todas as dificuldades, acreditamos que as nossas marcas foram fortalecidas. Nossa relação com o varejo foi intensificada com alto giro de nossos produtos nas lojas e fomos capazes de vender, produzir e entregar altos volumes com eficiência e agilidade, confirmando mais uma vez os acertos do nosso modelo de negócio. Mais uma vez, demonstramos consistência nos resultados em cenário econômico adverso. Para assegurar essa regularidade de resultados, destacamos nossa capacidade de construir marcas fortes, que têm uma relação privilegiada com os clientes, e desenvolver sólido relacionamento com os canais de distribuição, através de um processo de longo prazo com efeitos cumulativos. Desde a abertura de capital em 2004, entre muitos outros esforços, investimos R$1,2 bilhões em publicidade e propaganda, como forma de consolidar a construção de valor. E nos próximos anos, vamos buscar, com ainda maior vigor, aproximação com os clientes finais da Grendene. Nossa crença é que o entendimento das necessidades desse cliente é fundamental para o sucesso de nosso modelo de negócio. Em 2012, nós criamos o Clube Melissa, ex-Gene, conforme noticiado em fato relevante de 16 de julho de 2012. Com o objetivo de desenvolver uma rede de franquias para a marca Melissa. A rede, que contava com 42 franqueados quando foi divulgada a operação, possui, em 31 de dezembro de 2013, 116 lojas. Um notável crescimento em ano de baixo dinamismo da economia. Em 2013, além da nova fábrica em Sobral, no Ceará, criamos uma nova empresa, em parceria com o conhecido designer internacional Philip Stark, para desenvolver e comercializar móveis, e avançamos com a ideia de criar mais uma marca internacional de calçados, também em parceria com o mesmo designer. Todas essas ações nos fortalecem e são coerentes com nossos valores que destacam justamente os aspectos que temos recebido reconhecimento público, lucro, competitividade, inovação e agilidade e ética. A exemplo dos últimos anos, 2013 foi difícil, iniciando com grandes esperanças e deteriorando-se ao longo do ano para terminar em um nível de atividade fraco. Ainda assim, segundo estimativas preliminares de consumo e produção de calçados, se recuperar em torno de 4,7% o consumo e 5,1% a produção, respectivamente. Observamos novamente nesse ano a expectativa de PIB caindo em sintonia com muito outros indicadores macroeconômicos que se deterioraram, tais como inflação, juros subindo e câmbio muito volátil, como já falamos antes. Os custos no Brasil subiram de forma generalizada, nos afetando especialmente o aumento dos preços das tintas, das embalagens, dos fretes e das resinas termoplásticas, para citar alguns. Os juros mantidos artificialmente baixos em boa parte do ano contribuíram para diminuir nossos resultados financeiros. Por outro lado, sua elevação deve contribuir para nossos resultados financeiros em 2014. Entretanto, embora o consumidor esteja menos endividado, os juros mais altos, que se esperam, podem ter um impacto em sua renda disponível no ano que se inicia, afetando negativamente o consumo no país. A boa notícia foi a manutenção do nível de renda dos consumidores e, para as exportações, a moeda brasileira mais desvalorizada. A Grendene, como temos afirmado, tem um fluxo de receita em dólar maior do que os custos indexados ao dólar. E a tendência prevista de um real mais desvalorizado em 2014 é positiva para a empresa. Não obstante as dificuldades, a cada ano nossos resultados têm sido melhores que em anos anteriores. Algumas vezes um pouco melhor, outras vezes bastante melhor. No acumulado dos últimos 5 anos, conseguimos nos manter razoavelmente dentro da faixa projetada como guidance pela empresa, ainda que enfrentando muitas dificuldades inesperadas. Em 2013, não foi diferente. Em 2014, o país passa por um processo eleitoral para a escolha de seu presidente. Será sede da Copa do Mundo e a sociedade brasileira terá de enfrentar grandes desafios na infraestrutura, educação e falta de crescimento da economia. Não será fácil, como nunca foi. Será um ano de grandes iniciativas. Provavelmente iremos inaugurar a Galeria Melissa em Londres e a Casa de Ipanema, no Rio de Janeiro, no bairro que serve de inspiração para a marca. São duas importantes ações de branding que devem gerar resultados futuros na forma de awareness de nossas marcas. O novo negócio de imóveis conduzido na controlada A3NP deve iniciar as vendas no segundo semestre de 2014, mas muito provavelmente não atingirá o lucro neste primeiro ano, mas tudo o que desenvolvemos até agora, em termos de produtos e modelos de negócios, só nos encoraja em relação às expectativas iniciais. Há muito tempo percebemos que o design de qualidade com custo acessível é o sonho de consumo da classe média. Nossas marcas e produtos têm se destacado nesse quesito. Com essas iniciativas, estamos confiantes e temos consciência que em tempos turbulentos, nosso crescimento sempre ocorreu. E uma de nossas características é a agilidade de adaptação. Internamente, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional e no ganho de market share. Com base nessas perspectivas, a Grendene está pronta para o crescimento e confiante no atingimento de suas metas, que são mantidas para 2008 a 2015. Lembrando, essas metas são de crescimento da receita bruta entre 8% e 12% no período de 2008 a 2015, numa taxa média composta, e o crescimento do lucro líquido a uma taxa média composta entre 12% e 15%. Neste período. Obrigado, então, era o que eu tinha para dizer. Vamos passar aí a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Reis, Sete Investimentos.
Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação à capacidade. Se não me engano, esse foi o primeiro trimestre que vocês operaram com a nova fábrica em plena capacidade e vocês já venderam cerca de 69 milhões de pares, que pelas minhas contas representa já a utilização total da capacidade nova que foi recém-inaugurada. Minha dúvida é se vocês já têm projeto para uma nova fábrica de calçados.
Bom dia, Thiago. A questão de sempre de capacidade, quando a gente fala, ela é um número aproximado que depende do mix. E o nosso negócio, ele tem uma sazonalidade, onde a demanda mais forte realmente é no último trimestre. Nós entregamos 68 milhões de pares no trimestre, o que, se for calcular pela entrega, dá realmente o limite da capacidade, mas produzimos menos, porque nos meses de julho, agosto, julho, que é o período de menor atividade do ano, a gente produziu algum estoque. Então, na verdade, a gente não tem uma expectativa de construção de nova fábrica no curto prazo e a gente mantém a expectativa de que essa nova capacidade consiga nos atender nos próximos 3 a 4 anos, evidentemente dependendo de como cresça a demanda no mercado. Também a questão da capacidade, que a gente sempre anuncia, é em condições normais de operação, ou seja, sem nenhuma realização de hora extra, sem nenhuma utilização de banco de horas, etc. Antes de construir uma nova unidade, a gente precisa ter uma expectativa de que a demanda vai continuamente ultrapassar esse teto, né, para que valha a pena essa nova capacidade ser, então, construída. Então, em anos anteriores, quando a gente passou dos 200 milhões de capacidade que a gente tinha, ou seja, produziu mais que a capacidade, a gente fez isso trabalhando em hora extra, fazendo algumas coisas que acaba elevando o custo, né? Então, aí é o momento de construir uma nova fábrica para conseguir que as margens se elevem. Então, a gente acredita que administrando estoques para o final do ano, a gente consegue estender aí essa possibilidade, atender o mercado aí nesse período de próximos 3, 4 anos com a capacidade que foi recém-instalado. De outro lado, fica bem evidente aí por esse recente investimento o quanto é fácil para a gente agregar capacidade, quão rápido e eficientemente a gente consegue fazer isso. É claro que ao longo do tempo também a gente conta com melhorias de processos e otimizações que vai incrementando essa capacidade. Isso já tinha acontecido quando a gente, sem investimento, foi anunciando ano a ano a capacidade crescendo de 190 até chegar aos 200 milhões, por melhoria de processo. Agora, provavelmente, nós vamos conseguir elevar essa capacidade de 250 por melhoria de processo e, com isso, a gente ainda tem algum tempo aí antes de vir a fazer um novo investimento.
Tá bom. Minha segunda pergunta é com relação a preços. Eles ficaram praticamente estáveis no quarto tri e a mesma coisa para o ano contra ano. Como é que você vê o horizonte para 2014 com relação ao preço médio dos produtos que vocês vendem?
Olha, a nossa decisão de precificação, ela vai acontecendo ao longo do ano, no momento que novas coleções vão sendo introduzidas. E nós, por política, não mexemos em preço no meio da coleção, porque isso afeta e perturba bastante o relacionamento com o trade. Mas, à medida que os custos vão subindo, como aconteceram no ano passado, esses dados vão sendo incorporados à precificação das próximas coleções. Então, a gente não espera que em 2014 os preços, os custos, né, preços das matérias-primas subam de forma tão forte como subiram em 2013. Quando eu falo de forma tão forte, é porque esses itens que eu subi, subiram acima dos índices de inflação. E a gente não espera que isso se repita em 2014. Por outro lado, a gente tem a expectativa de que os preços devam ser maiores ao longo do ano. Provavelmente não nesse início de ano, mas ao longo do ano deve haver sim uma recomposição desses preços à medida que esses custos fiquem mais estabilizados.
Bom, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Santiago Santos Gotchal, acionista.
Alô, bom dia, Schmidt. Parabéns pela apresentação, pelos resultados. A minha pergunta é a seguinte, é simples, eu apenas quero checar o meu entendimento sobre esse fato relevante referente à medida provisória 627. Considerando que se essa medida provisória já estivesse vigente e não tivesse alteração, e tendo por base a distribuição de dividendos de 2013, eu fiz um rápido cálculo aqui, a distribuição de dividendos de 2013 de 301 milhões, que, como você disse, foi 71% de payout. Eu fiz um rápido cálculo com base na página 24 do relatório de administração, que mostra que os incentivos fiscais foram de 117 milhões. Então, se excluirmos os incentivos fiscais do lucro líquido, mas distribuindo todo o lucro líquido, em 2013, o efeito seria uma distribuição de dividendos de 317 milhões, ou seja, até um pouco superior à que houve nesse ano dentro da regra vigente. Então, apenas gostaria de checar isso e confirmar se o meu entendimento está correto.
Bom dia, obrigado aí pela pergunta, mas assim, não está correto não o seu entendimento. Veja, a questão relativa aos incentivos ou subvenções governamentais como para investimentos, como são denominados na lei, elas vêm sofrendo alterações desde 2007. Em 2007 foram editadas leis que passaram a valer em 2008, que criaram o regime transitório de tributação, tal RTT, que agora com essa medida provisória acaba. Desde então, todos os incentivos fiscais, eles transitam pelo demonstrativo de resultado. Então, quando a gente está falando do lucro líquido, na última linha, o lucro líquido contábil, ele já está com todos os incentivos fiscais dentro dele. O que acontece? Esses incentivos fiscais, eles podem integrar ou não a base de dividendos. Se a companhia precisar atender aos investimentos, enfim, ao objetivo com que foram concedidos esses incentivos, ela pode destinar esses incentivos para uma reserva de incentivos fiscais. E aí, esses incentivos, eles não são tributados, são excluídos do LALUR e transferidos para essa reserva. Por outro lado, se elas compõem a base de dividendos, os incentivos sofrem a tributação e aí compõem a base de dividendos. O que a medida provisória, ela, em primeiro lugar, uma outra correção, a medida provisória, ela está valendo. Né? Quando se edita uma medida provisória, ela vale por 60 dias, que já transcorreu, aí ela pode ser prorrogada por mais 60, o que também já ocorreu, e nesses próximos 60, ela ou é convertida em lei, ou cai, mas durante todo esse período está valendo. Essa medida ela acabou de ser prorrogada, foi na semana passada, nem na semana passada, foi quarta-feira agora, portanto, de agora, mais 60 dias, ou ela é transformada em lei, ou ela perde a sua eficácia. Mas enquanto ela estiver vigendo, ela vale como lei. Essa medida provisória, tem mais de 90 páginas, mais de 100 artigos e já recebeu mais de 500 emendas antes de ser votada. Portanto, ainda há muita indefinição sobre como ela vai ficar quando e se transformar em lei. Se nós aplicássemos esta medida, a política que nós adotamos, como essa medida, ela mexe com o lucro da exploração, e o lucro da exploração é um mecanismo calcular o benefício fiscal federal, que é a redução do imposto de renda que a empresa tem, ela mexe com a tributação dos dividendos, dessa parte de dividendos que tem origem em subvenções fiscais. Então, enquanto prevalecer esta indefinição, ou esta questão que não se sabe como vai ficar a lei, nós mudamos a nossa política e passamos a não destinar na base de dividendos nenhum valor proveniente dos incentivos fiscais. No ano de 2013, dos 300 milhões que nós distribuímos de dividendos, 103 milhões são de incentivos fiscais. Portanto, se tirasse isso, nós teríamos distribuído 200. Essa que é o cálculo. E essa conta não fecha com 117 milhões que você viu lá no relatório, porque não é a totalidade dos incentivos que entra aí no dividendo. Quando você pega esse incentivo e coloca na base de dividendo, ele é tributado, então o valor é diminuído. E aí tem vários efeitos tributários, que é difícil de explicar aqui, mas o valor final que compôs esta totalidade dos dividendos em 2013 foi de 103 milhões de reais.
Obrigado.
Não sei se isso esclareceu a tua dúvida.
Eu estava tentando fazer uma estimativa para o payout de 2014. Basicamente seria isso. Se deve se esperar uma alteração grande no payout ou se no cômputo geral pode ficar em torno de 70%, 71%.
Nós nunca conseguiremos atingir um payout de 70% sem destinar incentivos para a base de dividendos. Portanto, o payout será menor, mas a nossa política não é mais definir um payout como era a antiga política, em que nós definíamos anualmente um payout. Com esta medida, a gente não consegue, a priori, dimensionar um payout, porque a gente vai distribuir apenas os lucros que tiverem origem que não seja de incentivos ou de subvenções.
Perfeito. Esclarecido, Schmidt. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Santos, Grand Prix Investimentos.
Bom dia a todos, bom dia Francisco. Só aqui fazer um follow-on aí na pergunta de dividendos e tentar fazer um pouquinho de futurologia, olhando aí para 2014. Caso esta medida provisória passe a lei mesmo e não seja possível distribuir essa parte aí dos incentivos desses 103 milhões que você falou agora de 2013 para a frente, quais as alternativas? Porque esse cash não desaparece das contas, obviamente. Vai ficar com uma reserva na empresa e aumentar ainda mais o caixa. Que opções é que vocês estão vendo? Se é possível aumentar um programa de recompra, se faz sentido, se não faz, seria interessante para vocês. Novos investimentos, ou seja, qual é a perspectiva de vocês caso esse caixa fique sobrando?
Bom, primeiro uma correção que talvez eu não tenha sido bem claro. Tá? A medida provisória, ela não proíbe a destinação dos dividendos.
Só tributa.
Isso não mudou na lei. Ela mexe na tributação.
Claro.
Então, o que nós estamos fazendo, o que nós, dependendo da tributação, não vale a pena, né? O Conselho de Administração da Companhia pode considerar, como considera, dependendo de determinadas interpretações dessa medida, que a tributação é muito elevada para distribuir. Né? Mas, a um determinado custo, pode ser distribuído. Então, nós vamos a esperar a regulamentação e entender melhor essa tributação, para ir sabendo qual é o valor do tributo, poder tomar uma decisão mais esclarecida. Com o recurso não sendo distribuído, sim, aumenta o caixa da empresa, aumenta as receitas financeiras da empresa. A empresa poderá, com isso, fazer novos investimentos, na medida em que ela tenha essas perspectivas de investimento com um retorno que a administração ache adequado para remunerar o capital e os riscos. Quanto à questão, as outras alternativas, quais sejam juros sobre capital ou recompra de ações, todas elas caem na mesma regra. Ou seja, a recompra de ações no Brasil é feita em cima do mesmo valor, né, da mesma reserva de valor que são os dividendos. Portanto, se eu recompro ações, eu diminuo dividendos, não tem muita alternativa para isso. E a mesma coisa o juros sobre capital. Então, e a regra das subvenções é a mesma para todas as três alternativas. Então, isso, a Grendene sempre distribuiu dividendos em vez de pagar juros sobre capital ou recomprar ações, porque julga que os dividendos é a melhor forma, no caso da Grendene. E continua sendo. Então, tudo que nós pudermos fazer de distribuir para os acionistas será feito na forma de dividendos. E com isso não resta nada para que possa se recomprar ações ou pagar juros sobre capital.
Tá bom. Só para concluir então, a única opção mesmo é fazer novo investimento ou pagar a tributação indicada sobre esse adicional.
Exatamente. O que a gente fez no passado quando essa distribuição de dividendos antes de 2007 não era possível? Porque antes de 2007, essas subvenções eram reserva de capital. Elas não eram lucro. E como reserva de capital, elas não podem fazer base para dividendos. Então, elas não podiam ser distribuídas como dividendos. Elas poderiam ser distribuídas apenas como redução de capital. Mas o dinheiro que a companhia acumulou, ela manteve no banco, em aplicações de baixo risco, e fez os investimentos que ela achou atrativos fazer. Então, volta a acontecer isso. Ou seja, a empresa vai buscar os investimentos, como tem buscado, E o excesso, porque a companhia gera bastante caixa, fica em aplicações financeiras de baixo risco, que rende taxa de mercado, basicamente Selic.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Moura Brasil, Fator Corretora.
Bom dia, Francisco. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é relacionada à margem bruta. Eu gostaria de saber se você comparar o quarto T12 com o quarto T13, houve uma queda de 3,5 pontos percentuais, enquanto em relação, se você fizer o mesmo pelos anos consolidados, foi apenas de 1,5. Eu gostaria de saber se o patamar da margem bruta está mais relacionada à variação dos trimestres ou anuais?
Não, as matérias-primas começaram a se elevar no ano passado, ali por maio e junho. Então, é natural que quando o preço da matéria-prima sobe, ele, num primeiro momento, afeta o custo de estoque e só num segundo momento é que ele vai afetar o CPV. Então, matérias-primas compradas em junho a preços mais altos foram afetar custos no terceiro e quarto tri, o que não aconteceu no primeiro. Então, a resina, que é o componente mais importante, ela teve um comportamento de elevação até setembro, mais ou menos. O preço a cada mês estava mais elevado, depois recuou e mais para o final do ano voltou a subir, não tanto quanto o pico de setembro, mas voltou a subir. Aí tem uma certa influência também do câmbio, né? Mas neste caso, a contrapartida é que a nossa receita de exportação melhora também por causa do câmbio. Então, esse acaba sendo um hedge natural. Tá? Então, obviamente, essas elevações de custos que se teve, não se espera que o custo vá diminuir no ano que vem. O frete subiram por questões legais também, né? A lei dos motoristas, que determina um regime de trabalho diferente, que tem mais custo para as transportadoras, além da lei que determinou a adoção do eurodiesel. Então, essas leis, elas foram impactos, né, que levaram de uma forma permanente o frete. Só que a gente não espera uma nova elevação. Né? As tintas, os pigmentos também têm algum componente, né, que acaba afetando o fabricante dessas matérias-primas, que é de câmbio. Então, com a desvalorização forte do real que a gente viu no ano passado, vários segmentos são afetados e isso eleva preço, né? Então, a gente acredita que esses valores devam agora se estabilizar, ainda que se espere um pouco mais de depreciação do real, mas não tão fortemente quanto foi. E com isso a gente trabalha aí na melhoria de produtividade e eficiência e elevação de preços para poder recuperar. Então, o quanto vai ser preço, quanto vai ser outra coisa, vai depender aí dos esforços que a gente vai fazer para melhorar essas margens. Né? As margens obtidas em 2012, né, que foram muito boas, elas dificilmente voltarão a ser atingidas no curto prazo. Mas a gente não espera novas deteriorações de margem. Então, esperamos recuperação, mas dificilmente vamos passar no curto prazo esse recorde que foi
2012.
Muito obrigado, Francisco.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Vieira Arturos.
Bom dia, Francisco. Primeiro, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é com relação ao Reintegra. Eu queria saber, no ano de 2013, o quanto de resultado é referente ao Reintegra, né? O quanto que isso aparece no resultado de 2013. E também queria saber se tudo que vocês conseguem recuperar no Reintegra já foi recuperado nesse quarto tri, ou se tem alguma coisa que é possível fazer no primeiro trimestre. Obrigado.
O Reintegra, ele acabou, né, em dezembro. Ele era um crédito, a possibilidade de compensação na tributação de 3% das exportações. Então, fazendo um cálculo rápido, isso girou aí em torno de entre 10 e 15 milhões de reais no ano passado. E isso foi mais do que compensado pelo melhor valor de câmbio, né? Ou seja, quando a gente, se o câmbio se mantivesse a esse mesmo número que está agora, comparando com o ano passado, nós, no ano passado, com o Reintegra, teríamos um preço pior do que nesse ano, sem Reintegra, mas com o câmbio que está agora. Então, não foi assim, não foi uma perda para a companhia. Claro que se tivesse mantido, seria melhor ainda, mas não dá para imaginar. O Reintegra, só para lembrar, ele foi reintroduzido numa época em que se considerava que o real estava muito forte, que dificultava as exportações. Então, ele era uma espécie de estímulo à exportação. Hoje, se considera que a taxa de câmbio é mais razoável, portanto, ele não é mais necessário.
Entendi. E tudo isso já foi recuperado no quarto tri, não tem nada para o primeiro, né?
Porque eu não entendo bem a pergunta de ser recuperado, né? Porque no momento que tu faz a exportação, reconhece o ganho do Reintegra. Tá. Depois é uma questão de compensar dos tributos que tu paga, mas não. Isso ocorre no momento da exportação, né? E não tem. O resto é efeito caixa ali de. Não é no dia que tu reconhece que entra a compensação, né, que o tributo é compensado, mas é ao longo do mês.
Entendi. Obrigado mais uma vez.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Marina Braga, Scopus.
Oi, bom dia a todos. Eu queria que vocês falassem um pouco da renovação do PROAP, como é que está. E só eu queria entender um pouco melhor qual foi a mudança na tributação efetivamente do benefício fiscal com a nova medida provisória. Obrigada.
A questão do PROAP é o seguinte, o PROAP é um incentivo de exportação, que é estadual. Antes a gente falava do Reintegra, que era uma medida nacional. O PROAP é uma iniciativa, é um incentivo regional do estado do Ceará. Outros estados também têm esse tipo de benefício, que incentiva a exportação. Ele é concedido mediante apresentação de um projeto que atende determinadas condições da lei, e aí ele é concedido. A Grandene tem esse incentivo desde a criação da lei e já renovou diversas vezes. Esse último programa venceu agora em 31 de janeiro e nós já tomamos todas as providências para a sua renovação. No nosso histórico de renovações, nós nunca tivemos uma renovação negada. E tá no processo. Não dá para dizer hoje que ele está vigente, mas está no processo de renovação. Quanto à questão da tributação, o que muda é que o incentivo, a subvenção estadual não transitando por dentro do lucro da exploração, ela não gera o benefício fiscal de redução de imposto de renda. Então, essa parcela de incentivos que é submetida à tributação, ela sofre a tributação normal, sem a redução pelo incentivo. Basicamente é isso.
Mas então passa a ser, sei lá, 34%, e quanto era antes?
Ela passa a ser 34%, seria a alíquota nominal. Normalmente a efetiva vai dar algo menos que isso, né? Mais próximo dos 34%. O benefício da redução federal é uma redução do imposto de renda de 75%, não da contribuição social. Então, a parte de imposto de renda dos 34 a 25 era reduzido em 75%. Ou seja, 25% reduzido em 75% dá uma redução, número redondo, de 18%. O imposto de renda de 25% vira 6%. E com a somada contribuição social, dá 14%, 15%.
Então não passa basicamente 14% para
15%. De nominal, tá? Aí a efetiva sempre é um pouco diferente.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Batista, Now Securities.
Bom dia, Francisco. Só para perguntar um pouco sobre os planos de CAPEX para este ano, depois deste aumento de capacidade em 2013, se espera voltar ao nível de CAPEX de manutenção apenas, ou se há alguns investimentos também previstos com o Philips Stark. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Os investimentos para esse ano, a gente está estimando um CAPEX ao redor de R$100 milhões. Investimento lá no negócio de imóveis, Philips Stark, a gente tinha anunciado a autorização pelo Conselho de um investimento de 22 milhões, que hoje o número mais realista é 20 milhões, dos quais a gente já investiu 8. Então, falta investir a diferença, que provavelmente vai se dar ao longo desse ano. Temos a nossa depreciação hoje gira 37, 38 milhões de reais por ano, então sempre tem um investimento. E tem outros aperfeiçoamentos de processo, coisas variadas que a gente está fazendo que compõem esses 100 milhões.
Tá, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, LMX Investimentos.
Bom dia, Francisco. Se você pudesse comentar um pouquinho o volume para 2014, qual que é a leitura de vocês? Vocês iam bem no ano de 2013 em questão de volumes, aí então desacelerou um pouco no quarto tri. Para 2014, qual que é a leitura?
2014... ele é um ano bastante nebuloso, né, por conta dessas, todas essas indefinições de eleição, de Copa do Mundo, etc. A Copa do Mundo, ela é negativa para o varejo, né? Exceto o varejo de televisão e cerveja, ela é negativa. Os efeitos positivos que ela tinha que produzir, de geração de investimento e renda, já aconteceram. Os dias dos jogos são negativos, porque tem feriados em vários locais e lojas fechando, o que no fim do dia é menos dias úteis de vendas, né? Então, ele é um ano complicado. Nós achamos que a economia no Brasil não vai crescer muito. É difícil ter uma expectativa maior de crescimento com todo esse quadro econômico e de indefinições. Que o setor de calçados também não deve crescer muito. E com isso, o nosso crescimento em volume deverá ser menor do que foi nesses últimos anos, com alguma recomposição de preço. A gente não dá guidance ou meta de volume, tá? Mas a nossa avaliação do quadro é de que, em quantidades físicas, o mercado deve crescer pouco. E nós não temos nenhuma expectativa de perda de market share. Nós ganhamos market share nos últimos anos e achamos que, como o mercado vai crescer pouco e nós também, nós vamos manter ou até aumentar o nosso market share. Que a gente tem olhado nas pesquisas, etc., que a gente acompanha, a gente vem tendo um contínuo aumento de market share em todos os mercados que a gente atua. No mercado interno, estou falando.
Perfeito.
Então, a gente acredita que isso deve continuar.
Tá ótimo, obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, para finalizar, eu repito que em 2014, ajudado pela dificuldade do quarto tri e pouco crescimento nas vendas de Natal do varejo, do modo geral, não da Grendene, mas do varejo como um todo, nós teremos um ano difícil. A maioria dos prognósticos de mercado indicam um crescimento da economia em torno de 2% e a inflação próxima de 6% com os juros mais altos. Embora as perspectivas econômicas do país não sejam as melhores, nos encoraja o fato que crescemos neste habitat, com muitas crises, planos econômicos e mudanças ao longo dos 43 anos de existência da empresa. Ignorar as crises e trabalhar faz parte da ética de trabalho da região onde nascemos. E assim, atravessamos longos períodos crescendo e sendo lucrativos em diferentes conjunturas. Nada de novo, portanto. Enfrentaremos os cenários que se apresentam, como sempre fizemos, com determinação, coragem e lucidez, obtendo resultados fortes, como é nosso hábito. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.